Sustentabilidade Empresarial. Apresentação, Maísa Vasconcelos.
Olá, boa tarde, bem-vindos. Hoje é terça-feira, 11 de fevereiro de 2020. São 3 horas e 3 minutos, falamos do estúdio em Fortaleza, transmitindo pela FM 95.5, pela AM 1010 e pela CBN Cariri 93.5. Também estamos na nossa página no Facebook, facebook.com/opovoCBN. Você que nos acompanha, aproveite para deixar aí o seu recado, fazer o seu comentário, fazer a sua pergunta para os nossos convidados de hoje. Bom, nós hoje vamos falar sobre sustentabilidade nas indústrias. Num mundo globalizado, né, em que as indústrias não param de crescer, a economia aquece, a gente vive uma expectativa, né, tem o surgimento de novas máquinas, novas tecnologias, né, que buscam facilitar a vida da sociedade, otimizar a produção. Mas e aí, né? Será que esse crescimento está alinhado com o desenvolvimento sustentável? Ao longo desses programas, todas as terças-feiras, a gente tem trazido aqui nuances, tem colocado temas, né, para discussão, e convidamos você a fazer parte também pelos nossos canais, o 3066-4030, nosso telefone aqui do estúdio, DDD85. No WhatsApp, você envia mensagens para a gente no 98166-5589. E para conversar sobre sustentabilidade nas indústrias, hoje nós recebemos aqui o diretor industrial da Cimento Apodi, João Búticos. Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Maísa. Boa tarde, Maís. Boa tarde, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês.
O gerente de sustentabilidade da Aço Cearense, Carlos Ives. Boa tarde.
Boa tarde, Maísa. Boa tarde, Maílson. Boa tarde, Búticos. Vamos em frente.
Vamos em frente. E eu sou sócio-diretor da Diálogos Consultoria, Maíso Dias, conosco aqui como todas as terças-feiras. Oi, Maíso, boa tarde.
Olá, Maísa, boa tarde a todos e todas os ouvintes. Prazer estar aqui novamente falando de um tema bem relevante hoje, hein?
Gente, a indústria pode ser sustentável?
Bom, essa pergunta vamos passar para os mestres da indústria, né? O que eu posso já começar a esquentar o nosso debate de hoje é que é muito oportuno a gente trazer esse tema da indústria para hoje e para o momento, né, para o cenário atual, porque tradicionalmente, historicamente, a indústria ela é percebida pela sociedade como um segmento, né, de empresas grandes vilã, né, pelo impacto que as indústrias têm desenvolvido hoje. Sendo que a gente vai ter uma oportunidade, a gente aprender com os dois representantes aqui dessas duas grandes indústrias, de saber o que é que elas estão, de alguma forma, minimizando hoje esse impacto, né, negativamente falando, na sociedade, para o meio ambiente, e de como é que essas práticas hoje, que também podem ser sustentáveis na indústria. Então a gente vai ouvir aqui e aprender com os mestres das indústrias.
Bom, tá aberto aí a pergunta para vocês, obviamente, trazerem as contribuições, mas também a gente tem aqui detalhes, né, de programas que são desenvolvidos pelas indústrias que são representadas aqui hoje. Já querem entrar nos exemplos ou podemos falar aí sobre essa premissa, né, que o Maís colocou aí, né? A indústria pode ser sustentável.
Oi, Maísa, boa tarde, ouvintes. Acho que pode sim, a gente tem casos que a gente vê no dia a dia onde a indústria mostra que é possível crescer com sustentabilidade, sempre seguindo o tripé da sustentabilidade econômico, social e ambiental. A Apodi, que é uma empresa que nasceu há pouco tempo, é uma empresa jovem, nasceu tipicamente cearense, acho que é um bom exemplo de como uma empresa de grande porte que explora a mineração, que tem grandes consumos de energia elétrica e térmica, pode sim trabalhar em boa parceria com as partes interessadas, né, os stakeholders internos e externos. Ela já nasceu com esse DNA de inovação, de tecnologia, buscando o que havia de mais moderno aí no mercado, equipamentos de última geração, estado da arte. Então, a parte ambiental foi um cuidado muito grande que foi tido quando as empresas foram montadas, tanto a fábrica de Pecém como a fábrica de Quixeré. e a parte social, desde o início, uma preocupação muito grande com a segurança dos trabalhadores, com a atenção com os clientes, com os transportadores, né? Então, esse início da Apodi, mesmo sendo um início local, aqui regional, mostra que mesmo empresas pequenas, locais, regionais, podem começar. E com a expansão da Apodi, com a fábrica nova em Quixeré, com a entrada de novos acionistas, a Titan Cement International, que entrou em 2017 como acionista dessa joint venture hoje, junto com a família Dias Branco, que é local aqui, tipicamente cearense, mostra que a gente pode virar uma empresa global e fazer um exemplo regional, mas com uma atuação global também.
E aí você vê, né, Maísa, que o que a gente sempre discute aqui, o tema da sustentabilidade, o conceito, que é toda a relação ética e transparente que a empresa tem com seus públicos. Veja que pelo Cimento Apodi, esse engajamento com os stakeholders. Stakeholders são os públicos com quem uma empresa hoje se relaciona. Então, como uma grande empresa, a Apodi, também junto com a Cearense, ela vem engajando esses públicos. E um deles é a comunidade, que é muito forte. E aí eu peço para que o Carlos nos mostre também na prática como é que a Cearense vem se engajando com esses públicos hoje na prática.
Boa tarde. O Grupo Acearense é grande geradora de resíduos, de todas as formas gerado dentro da indústria metalmecânica e dentro da siderúrgica. Nós fazemos a separação completa e hoje nós desenvolvemos programas para educação profissional dos empregados. Isso está consolidando em um prazo até o ano 2022, a educação ambiental dentro da fábrica, levando para a residência de cada funcionário e cuidando dos resíduos de forma consolidada. Nós controlamos absolutamente tudo dentro do... gera receita, gera participação das pessoas e a destinação correta dos nossos resíduos.
Você falou aí de uma forma integrada, né? Mas vocês fazem a gestão desses resíduos de forma separada, né?
Nós fazemos separada e integrada também, porque a Cearense Industrial, ela gera resíduos, sucatas metálicas, no processo fabril, e reutiliza todos esses resíduos de sucata metálica na nossa própria siderúrgica, em Marabá.
Entendido. Quer dizer, o ciclo ele se fecha ali dentro mesmo.
Exatamente.
E é interessante, Maísa, quando você fala o ciclo, hoje as indústrias elas são de alguma forma direcionadas e monitoradas pela Confederação Nacional das Indústrias, que é uma entidade hoje que regulamenta as práticas industriais aqui no Brasil. Então, tanto a Cearense como o Cimento Apodi, eles são de alguma forma direcionados pela CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias. Então é interessante que vocês falem de como é que as indústrias, no caso as duas empresas hoje, na prática, vem desenvolvendo esse link, esse engajamento com a Confederação Nacional das Indústrias, porque de alguma forma ela norteia as práticas de sustentabilidade de vocês.
A gente tem uma atuação muito forte junto à FIEC aqui, junto à BCP, né, que é a Associação Brasileira de Cimento Portland, que rege, que combina as empresas de cimento aqui do Brasil, né? Então a gente busca sempre estar trabalhando junto para o bem da indústria, mas para o bem da comunidade, para o bem das comunidades do entorno e trabalhando também com os órgãos ambientais, com o IBAMA, com os órgãos ambientais locais, para que a gente possa estar sempre cumprindo e excedendo o cumprimento das legislações e também promovendo o desenvolvimento local através dessa associação nacional que a gente tem, né? Acho que um grande trabalho que vem sendo feito na indústria cimenteira é a divulgação cada vez maior do coprocessamento de resíduos, que é, como o Carlos disse, acho que é essa parte de economia circular, né? A gente fazer que o resíduo de uma indústria possa ser aproveitado como matéria-prima ou combustível de uma outra. E assim a gente fechar esse círculo que não sempre consegue ser fechado como na Cearense, né? Então, o coprocessamento é uma técnica adotada já há muitos anos na indústria cimenteira, que aproveita resíduos de outras indústrias, do comércio e até resíduo sólido urbano como combustível alternativo.
Que tipo,
né,
de resíduos?
Então, a parte de resíduos oleosos, aquele exemplo que a gente teve recentemente do petróleo
que
apareceu nas praias, né? Então, a Cemace, que foi quem encabeçou esse processo aqui no Ceará, ela prontamente convidou a Cimento Apodi, por saber que a Cimento Apodi tem o licenciamento para fazer essa atividade de coprocessamento de combustíveis alternativos, ela nos chamou e imediatamente a gente se prontificou a apoiar para que a gente pudesse dar a destinação adequada e ambientalmente correta para esse resíduo do petróleo.
E né? No que se transformou? Aquelas manchas de óleo que a gente viu nas praias do Ceará se transformaram no quê? Então,
nós recebemos em torno de 13.400 quilos desse resíduo, que era um pouco desse petróleo cru misturado com areia e alguns outros resíduos, né? Esse resíduo ele é preparado uma unidade especial que a gente tem dentro da fábrica para substituir o combustível fóssil que normalmente é utilizado, né? Então, além da gente tá dando uma destinação adequada, a gente está reduzindo o consumo de combustíveis fósseis, né? Com isso, preservando ainda mais esse petróleo aí na natureza e dando a destinação adequada, porque senão isso iria para um lixão ou para um aterro e causaria outros danos ao ambiente.
Muito bom.
Na Cearense, nós tivemos a oportunidade de fazer economia de água, por exemplo. Nós não temos água da concessionária. Hoje a gente aproveita toda a água de chuva, que sustenta mais de 2 mil empregados diariamente. Todos os resíduos lá, por exemplo, lâmpadas, nós estamos eliminando as lâmpadas metálicas por LED. No nosso parque fabril, só na unidade matriz são 3.500 lâmpadas e estão sendo substituídas todas por LED para evitar a contaminação do vapor metálico da lâmpada, do vidro.
Ao longo do programa a gente vai traçando aqui, vai colocando essas ações todas. Eu tenho uma lista, né, de programas que as duas indústrias já fazem, né? São ações que são levadas a campo. Então a gente vai detalhar todas elas ao longo do programa. Se aflija não, Carlos Ives, que você vai poder falar de todas essas ações aí durante. Bom, e nós vamos para o nosso primeiro intervalo, chamando você também a participar aqui conosco, falando sobre sustentabilidade nas indústrias. Nossos convidados aqui no estúdio são o diretor industrial da Cimento Apodi, João Búticos, e o gerente de sustentabilidade da Aço Cearense, Carlos Ives. Conosco também o sócio-diretor da Diálogos Consultoria, Maíso Dias, e você participa no 3066-4030, no 981-665-589 e aqui no Facebook, na nossa página facebook.com/opovoCBN. Vamos ao intervalo, voltamos a seguir com mais exemplos de ações de práticas nas indústrias.
Sustentabilidade empresarial. Um minuto com Lúcio Brasileiro.
Aqui Brasileiro, profissão esperança. Meu recado é curto e doce, diretamente do set de O Povo CBN, sob os auspícios de M. Dias Branco, sempre de braços abertos para crescer. Repare bem, os locutores proclamam, nas solenidades, autoridades civis, militares e eclesiásticas. Isso não está certo, apenas quando se refere a civil e militar, porque a autoridade eclesiástica ela é uma autoridade civil. Então já está englobada, ela faz parte do corpo civil. Então basta dizer, queremos agradecer a presença das autoridades civis e militares, porque o civil engloba o eclesiástico, que não é uma autoridade militar, logo é civil. Isso posto, até amanhã, com Deus.
Um minuto com Lúcio Brasileiro. Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, Bitpack, Naturágua e Empresa Vitória.
Ainda não acredito que você está aqui.
Papai promete que vai lhe proteger e te amar pra sempre.
Sua mãe e eu sempre acreditamos.
Aí, vem a FertBaby e transforma nossas vidas. Obrigado, FertBaby.
FertBaby, medicina reprodutiva. Diretor técnico Daniel Diógenes. CRM 8534. RQE 6612. Avenida Antônio Salles, 3443. Fone 3182-8800. Acesse fertbabyceara.com.br.
Meu amigo, vou lhe falar o que é que se... você vai fazer com 10 minutos na semana. A dengue você vai vencer. A meta agora é 10 minutinhos semanais. Zika, dengue, chikungunya, longe do seu quintal.
Com apenas 10 minutos por semana, você protege sua família da dengue, zika e chikungunya. Faça sua parte. Uma campanha da Secretaria da Saúde do Governo do Ceará.
Mundo Fecomércio. Toda quarta-feira, às 15h, Maísa Vasconcelos conversa com especialistas, empresários e profissionais das diversas áreas do sistema Fecomércio. Aqui você fica por dentro das novidades em educação, cultura, saúde, lazer e assistência oferecidas pelo SESC, SENAC e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. E ainda as oportunidades para os comerciantes, comerciários e trabalhadores do setor. Mundo Fecomércio. Oferecimento Sistema Fecomércio, criado e mantido pelos empresários do comércio.
Sustentabilidade empresarial.
Nós hoje estamos conversando aqui sobre sustentabilidade nas indústrias, quais são as práticas das indústrias aqui, tomadas como exemplo a Cimento Apodi e a Aço Cearense. Então, quais são as práticas das indústrias hoje em relação à sustentabilidade? Aqui no Facebook com a gente o Cláudio Alexandre Pereira, muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Você também pode participar aqui no 3066-4030 e no 981-66-5589, o nosso WhatsApp 3 e 19.
Giro Sustentável.
Nos dias 7, 14 e 21 de março, de 8 da manhã até 1 da tarde, acontece o curso de Gestão da Responsabilidade Social, Turma 8. O curso é voltado para gestores de responsabilidade social, sustentabilidade, recursos humanos, estudantes, consultores de gestão e interessados em geral. O curso vai acontecer na Sala de Eventos, na Avenida Dom Luiz, número 500, Sala 2017, na Aldeota. O módulo 1 acontece no dia 7 de março e vai contar com fundamentos da responsabilidade social e sustentabilidade. O módulo 2 acontece no dia 14 de março e será abordado introdução ao relatório de sustentabilidade na metodologia GRI. No dia 21 acontece o módulo 3, gestão de resíduos sólidos. As vagas são limitadas e inscrições e informações você pode obter pelo telefone DDD 85 31810086 ou via WhatsApp 99703-3252.
Bom, no bloco anterior a gente já começou aqui, né, a falar sobre exemplos práticos, né, como é que as indústrias estão praticando a sustentabilidade, porque a gente está olhando aí no mundo inteiro, incluindo a entrega do Oscar, como a gente teve na madrugada da segunda-feira, né, do domingo para segunda-feira, atitudes, né, que vai lá Jane Fonda com o mesmo casaco que ela se manifesta toda sexta-feira lá nos Estados Unidos, até encontros de lideranças mundiais, né, levando em consideração esse movimento global em prol da natureza, né? Então hoje aqui a gente está falando de ações das indústrias. Ainda há pouco, o Carlos Ives falou aqui para a gente sobre reuso da água lá na Aço Cearense. E durante o intervalo a gente começou a falar, eu digo, olha, vamos detalhar isso, porque me parece muito interessante. Como é que é feito esse reuso? Porque eu estou dizendo que só me vem a questão da cisterna, que para o sertanejo aquela cisterna ali na frente de casa é vida, né? Com a nossa escassez de água, de chuva.
A necessidade faz a coisa, né?
Isso.
No caso, nós não tínhamos água da concessionária, que não chegava lá e não chega até hoje. A água do lençol freático é toda salgada, uhum, e uma quantidade muito pequena. Só tem dois poços em 588 mil metros quadrados, só tem dois poços, com a produção muito baixa. E nós temos em torno de 2 mil empregados.
E você está falando de onde? Que município?
Em Calcaia, no quilômetro 19 da BR-222.
Uhum.
Então, teve a necessidade de gerar condição de armazenamento de água. para evitar a compra da água em caminhão-pipa. Com isso, nós construímos vários reservatórios. Na unidade matriz, um reservatório com 66 milhões de litros d'água. E essa água toda é captada da nossa coberta, da unidade Fabril, que são 104 mil metros quadrados de área.
Então, choveu, essa água é captada?
É toda captada e vai para o reservatório. Uhum. Do reservatório, a gente tem uma captação para uma estação de tratamento de água. Uhum. E lá a gente processa a água em condições de potabilidade. Uhum. É utilizada no processo fabril e na manutenção dos empregados.
Como é que vocês passaram aqueles anos todos de seca? A gente teve sete anos de seca, né? Recente?
Nós hoje controlamos, a cada quinta-feira a gente controla o nível de água lá do reservatório. Naquela época a gente comprava água externamente. Né? Uhum. Hoje a concessionária está a 2 quilômetros de lá. Ainda não chegou na nossa unidade, Fabril, mas eu não tenho nem água bruta para receber e a gente precisa sobreviver. Foi implantado o reaproveitamento da água das cobertas e atualmente, com toda essa seca que teve, todas as épocas de seca, o nosso nível mínimo de armazenamento d'água chegou a 33% da capacidade total de armazenagem.
De fazer inveja a qualquer reservatório. E então, Carlos Ives, que beleza. E a Cimento Apodi, como é que faz com essa questão de reuso?
O consumo de água na indústria cimenteira, ele não é muito grande comparado ao de outras indústrias, mas a gente tem um problema sério por estar principalmente na fábrica de Quixeré, no Vale Jaguaribe, que é uma região muito afetada pelas secas, né? Então a gente utiliza 2 poços profundos para consumo de água e toda a água que sai dos banheiros, a água tem uma estação de tratamento de esgoto também. E como o Carlos disse, toda essa água é reutilizada na fábrica, principalmente para aguação dos jardins, da grama que a gente tem, né? Dos pomares que foram plantados na fábrica. E esse último ano que nós tivemos um inverno bastante bom para a região, nós tivemos uma grata surpresa de poder acumular em uma das nossas minas mais de 1 bilhão de litros d'água, né? Uma das nossas minas, ela encheu completamente porque ela pegou água de toda a região, então ela fez um acúmulo. Então a gente criou um reservatório natural que a gente não saberia que ela ia ficar, porque normalmente naquela região a água percola e vai para outros locais, mas ela ficou armazenada. Então, a partir desse ano, a gente fez um investimento para bombear essa água 3 quilômetros até a fábrica. Então, esse ano, a gente está praticamente rodando o ano inteiro com a fábrica, só com a água da chuva que se acumulou em uma das nossas cavas da mineração. É um projeto bastante interessante, foi um investimento que foi feito ano passado. Então, em 2020, a gente vai conseguir passar todo ano utilizando essa água da chuva. Né?
E aí você percebe, Maísa, ouvindo aqui esses dois exemplos da utilização consciente e adequada da água, né, que é um recurso natural finito, que para quem está nos ouvindo, a água é um recurso natural finito e que as empresas elas estão se preocupando com essa questão. E tecnicamente,
senão
a gente
não
vê,
vai ter, né? É isso, faltar. A escassez, justamente o que o Carlos Ives falou, a escassez faz você tomar atitudes, né?
É verdade. E a gente ouve esses exemplos da água com relação às duas empresas aqui convidadas, mas a gente sabe que eles têm muitas outras práticas que vai poder se espelhar. E aí onde eu informo para quem está nos ouvindo, até para os próprios diretores e gestores que estão aqui convidados, que existe um guia da Exame, é um guia Exame de sustentabilidade. Todo ano, no mês de novembro, é apresentado um guia com as melhores práticas de sustentabilidade. E a cada ano, esse guia ele vem evoluindo, vem sistematizando essas práticas, esse reconhecimento das práticas. E as indústrias, elas vêm se destacando, tanto que quase 80% das empresas reconhecidas no Brasil dessas práticas vêm de indústrias. Então a gente fica muito feliz saber que as indústrias, elas de alguma forma isso sob a ótica da sociedade. Ela impacta negativamente no meio ambiente, mas ela vem mitigando e vem resolvendo muitos desses impactos. Então a gente fica muito feliz. E um exemplo que aí serve como benchmark é a análise das melhores práticas hoje do mercado. A empresa mais sustentável do Brasil no ano de 2019, e ainda é atualizado, é uma indústria química chamada BASF. E aí, quando o João falou aqui da questão da reciclagem dos resíduos, uma dessas práticas fez com que a BASF fosse eleita uma das empresas, a empresa, aliás, mais sustentável do Brasil. Então, convido a todos os ouvintes e a todos que estão nos ouvindo para aprender sobre essas práticas, seja de indústria, de varejo ou de serviço, nesse guia Exame de Sustentabilidade, que você pode adquirir no guia, no próprio site da Exame, tem lá todos os cases para ser seguido.
Um processo que a indústria cimenteira utilizava muito água no passado era para resfriar os gases que iriam para a chaminé, porque ele estava numa temperatura muito alta, então não poderia ser lançado na atmosfera dessa maneira. Quando a Podi foi construída, já com as tecnologias mais modernas, ela é a única empresa das Américas que tem uma usina de geração de energia elétrica usando esses gases que iriam ser emitidos para chaminé, para a atmosfera, né? Então chama Waste Heat Recovery System, né? Sistema de recuperação de gases residuais, porque esses gases eram resíduos que iriam ser lançados na atmosfera a uma temperatura muito alta. Então hoje, dentro da fábrica de Quixeré, a gente aproveita esses gases que ainda estão com uma alta temperatura para produzir vapor, girar uma turbina, e a gente produz até 6 megawatts de energia elétrica, o que alimenta a nossa fábrica, de 25% a 30% da nossa fábrica, com essa energia elétrica gerada dentro de casa, né? Então, essa é uma instalação que custou vários milhões de reais na época, mas que ela permite a gente ter sustentabilidade em pelo menos 30% do nosso consumo de energia elétrica.
Ou seja, tem tecnologia, tem métodos, tem meios de o ambiente ser preservado e a indústria ainda ganhar com esses processos.
Correto.
Né?
Fazendo investimento, usando a tecnologia correta.
Sim. É isso que a gente está vendo aqui. Bom, eu queria que você falasse, a gente já vai ter que ir para o intervalo, Edjavan. Queria que você falasse justamente sobre o Comitê de Sustentabilidade que vocês têm lá, João Búdicos.
Com todas essas iniciativas que a gente tinha necessidade de fazer, de estar envolvendo a comunidade, porque a gente está do lado dali do Distrito de Bom Sucesso, ali na cidade de Quixeré, né? A gente sempre buscando entender o que a comunidade espera da fábrica, né? Porque eu não posso me fechar dentro do meu muro ali e fazer da forma que eu quero. Eu tenho que ver como a fábrica impacta nos vizinhos, nos transportadores, nos clientes, né? Eu tenho que ouvir essas partes interessadas, né? Ver o impacto que eu estou causando para cada uma e quais ações que eu tenho que fazer para mitigar, né? E com isso surgiu esse Comitê de Sustentabilidade, porque a gente envolve muitos atores nisso, as prefeituras da região, os trabalhadores, a academia, a Universidade Federal, Universidade Estadual, IFET, né? Então surgiu essa ideia de criar esse Comitê de Sustentabilidade, que hoje ele é encabeçado pela Apodi, e ele envolve toda a região do Vale de Jaguaribe, inclusive o pessoal de Baraúnas, que está muito colado ali com a fábrica de Quixeré. Tem uma outra fábrica cimenteira que também é parceira nesse nosso Comitê de Sustentabilidade, né? Então é realmente para discutir esses temas de relevância de sustentabilidade, água, destinação de resíduos, né? Que são importantes para toda a região, que foi uma região muito forte na fruticultura, e com a seca isso acabou, então o pessoal ficou sem emprego, né? A gente fica muito feliz que 98% da nossa mão de obra vem de Limoeiro do Norte, Quixeré e Russas, né? A gente conseguiu fazer daquele pessoal que sabia colher melão, colher abacaxi, né? Treinar esse pessoal, dar cursos profissionalizantes, né? Para que eles possam virar operadores industriais, né? Nós terminamos ano passado, junto com o Senai, o curso de operador de processos industriais, que vai alimentar a indústria com essas 24 pessoas que se formaram num curso de 700 horas, né? Para ter operadores qualificados que a região não
dá, tem. Da própria região, né?
Da própria,
né,
região, uhum. Funcionários da Apodi, funcionários de outras indústrias e da comunidade, né? Então, esse comitê surgiu com esse objetivo de ver esses problemas regionais e trabalhar nesses problemas, né? Então, essa parte de resíduos é um trabalho forte que a gente vem fazendo, e graças à atuação desse comitê, ele foi escolhido pelo projeto Ceará 2050 para ser o órgão local do Vale do Jaguaribe para representar o Ceará 2050, que é esse grande projeto maravilhoso que tem no estado do Ceará, com objetivos claros, muito linkados nos objetivos de desenvolvimento sustentável, para em 2050 o Ceará estar trabalhando nas melhores práticas de energia, de desenvolvimento, de educação, de pobreza, né, para resolver esses problemas até 2050. Né? A gente busca os ODSs até 2030, mas o Ceará tem esse objetivo, então a gente espera
mais
realmente
a longo prazo
que os governos consigam dar continuidade, como já vem sendo feito nos últimos anos, né? Mesmo mudando os governantes, eles estão dando sequência, porque é um projeto maravilhoso e funciona bem lá no Vale de Jaguaribe.
Bom, a gente vai já falar sobre o Instituto Aço Cearense. Eu quero dar uma boa tarde aqui para o Mauro Souza, que está dizendo, já falei para 101% da população para criar esses reservatórios para acumular água da chuva e não precisar desalinizar e gastar milhões de reais. Muito bom, Mauro. Vamos para o Repórter CBN e a gente volta já com mais práticas das indústrias para a sustentabilidade.
Repórter CBN. Repórter CBN.
Terça-feira, 11 de fevereiro de 2020. O ministro da Economia, Paulo Guedes, amenizou as declarações do presidente Jair Bolsonaro, que desafiou os estados a zerarem o ICMS sobre combustíveis. Durante o Fórum dos Governadores em Brasília, Guedes reconheceu que nem a União, nem os estados têm condições de abrir mão de receita neste momento. Ele reforçou que uma redução de impostos precisa passar pela reforma tributária no Congresso Nacional. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, declarou que os erros no Enem não prejudicaram nenhum estudante. Ele disse que o problema foi ampliado por militantes. O ministro também afirmou que diversos alunos usaram as falhas para justificar o desempenho ruim para os pais. Segundo o governo, ao menos 6 mil candidatos foram atingidos pelos erros na impressão dos gabaritos do Enem, mas o MEC recebeu mais de 170 mil reclamações de pessoas que apontaram problemas na correção. Abraham Weintraub foi ouvido na Comissão de Educação do Senado. O edital do concurso público do IBGE para mais de 200 mil vagas pelo país deverá ser publicado no início de março, segundo nova previsão oficial. Anunciado em maio do ano passado, o processo seletivo vai contratar trabalhadores temporários para o Censo Demográfico 2020 nas vagas de recenseador e agente censitário. Historicamente, os candidatos a recenseador precisam ter nível fundamental de escolaridade. Já para agente censitário, costuma ser exigido diploma de nível médio. No horário de Brasília, 3h35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, Beach Park, Naturágua e Empresa Vitória.
Natureza, sempre a nossa maior inspiração. Chegou o Naturágua Eco, uma água mineral com características únicas, que já vem naturalmente da fonte com pH alcalino e que utiliza 30% a menos de plástico em sua embalagem. Leve, única e mais fácil de reciclar. Naturágua Eco, mais vida para você e para o meio ambiente.
Eu adoro receber você. Te ver saudável e curtindo a vida também. Você sabe que é de casa, é um grande amigo. Te quero bem.
Eu adoro o seu jeitinho que cuida de mim. Com esse bem querer, será pra sempre meu mercadinho. Pois com você é melhor viver.
Mercadinho São Luís. Me acostumei com você.
Você sabia que depois do tabagismo, a obesidade é a principal causa evitável de câncer? Com o balão intragástrico Spatz, você tem um excelente aliado no combate à obesidade, perdendo em média 20% do seu peso total. Ele tem uma grande vantagem em relação aos outros por ser ajustável e de permanência de um ano. O procedimento é realizado através de uma simples endoscopia. Viva mais e melhor. Emagreça. Dr. Helmut Potti, CRM 10380, RQE 6284. Mais informações, ligue 981-18-3535.
Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales.
Sustentabilidade empresarial. Apresentação, Maísa Vasconcelos.
Nós hoje estamos conversando aqui, trazendo exemplos de como as indústrias estão praticando a sustentabilidade. Conosco aqui no estúdio o diretor industrial do Cimento Apodi, João Búticos, e o gerente de sustentabilidade da Aço Cearense, Carlos Ives, além do sócio-diretor da Diálogos Consultoria, Maíso Dias. Você participa com a gente pelo telefone 3066-4030, nosso DDD 85. Também pode enviar sua mensagem como o Mauro Souza, taxista da Praia do Futuro, que conversa com a gente aqui pelo 981-665-589. Além disso, aqui na nossa página no Facebook, facebook.com/opovoCBN, participe, dê o seu depoimento sobre o nosso assunto do dia. São 3h39.
Agenda 2030.
Bom, como todas as nossas terças-feiras, a gente fala sobre uma agenda que é uma agenda global para se atingir até 2030, é uma agenda que foi pactuada com 193 países, uma agenda de continuidade, uma que se encerrou em 2015. Então a gente fala novamente aqui sobre a Agenda 2030 da ONU. O Brasil faz parte dessa agenda. Foi bom a gente ter ouvido também o João do Apodi falando já dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que é uma estratégia da empresa Apodi, e a gente fica muito feliz, João, a gente saber que a agenda ela vem sendo contemplada de forma estratégica. O que a gente pode trazer aqui para os ouvintes, existem dois objetivos que a gente de alguma forma pode linkar com as indústrias. É o objetivo 9, lembrando que são 17 objetivos, 169 metas e 235 indicadores. A gente destaca aqui para o objetivo 9, que é indústria, inovação e infraestrutura. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. E eu destaco também para o outro objetivo, que é o objetivo 12, consumo e produção responsáveis, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. A gente destaca esses dois objetivos, lembrando que a priorização dos objetivos de desenvolvimento sustentável cabe à estratégia de cada organização, mas a gente vem dando esse reforço aqui no programa de hoje para esses dois objetivos, trazendo para o exemplo das indústrias. Então fica essa dica aí para vocês. Lembrando que a Agenda 2030 para as indústrias tem um peso também diferenciado, porque a Confederação Nacional das Indústrias vem desenvolvendo muita capacitação e muito direcionamento para a agenda global da ONU, junto à Federação das Indústrias aqui do Ceará, FIEC. Então a gente fica feliz que as indústrias aqui locais, e uma Isa, para quem está nos ouvindo, estão muito engajadas com a Agenda 2030 e também linkando aí com a plataforma Ceará 2050, que o próprio João já falou. Então a gente fica dando esse destaque e esse alerta aí. Vamos trabalhar porque a agenda é de todos e de todas.
Muito bem, nós já tivemos aqui exemplos que o Carlos Ives deu para a gente aqui sobre como é que eles trabalham na Cearense. Ele falou da gestão de resíduos, falou de reaproveitamento de água, né, do reuso. Agora, o que é e como é que funciona o Instituto Aço Cearense?
O Grupo Aço Cearense é formado da Sinobras, em Marabá, a Cearense Industrial em Caucaia e Fortaleza, a Cearense Comercial, a Sinobras Florestal em Tocantins e o Instituto Acearense, que foi criado em 2010. cuja presidente é a nossa diretora administrativa, Maria Rosimeire. Ele já investiu mais de 11 milhões de reais de 2010 para cá e já atingiu 143 instituições beneficiadas, com 80 mil pessoas atendidas até hoje. E no ano de 2019 chegou a marca de investimento em torno de R$1.044.000. Isso tudo por iniciativa da empresa, com a visão social de atingir o público tanto interno quanto externo da empresa.
Olha, Maísa, ouvindo aqui o Carlos, eu tive a oportunidade de trabalhar para o Instituto. E eu fico feliz também de ouvir o João, porque a gente tem aqui a prova, ouvindo eles dois, de que as duas empresas elas se projetam nesse protagonismo com relação à dimensão social. Uma empresa sustentável, seja ela indústria, varejo ou serviço, ela está ali de alguma forma preocupada com como mitigar esses impactos negativos junto à sociedade. A dimensão social é uma área que é muito impactada quando a indústria ela vem ser inserida numa região. E a gente vê a preocupação dessas duas empresas aqui como convidadas, falando da preocupação delas desse engajamento com a comunidade, seja com o comitê no Vale de Jaguaribe, aí parabenizar aí a Podi por essa preocupação com a dimensão social de ouvir a comunidade. E o Instituto Acearense, por estar lá em Caucaia, atuando localmente, mas a gente sabe que essa repercussão, esse impacto positivamente vai para várias regiões aqui de Fortaleza. Então a gente fica muito feliz com essa preocupação aí da dimensão social que as duas indústrias vêm desenvolvendo.
O Instituto atua tanto no estado de Ceará quanto no Pará e no estado de Tocantins também.
Pois não, João.
Acho que uma grande mudança que aconteceu nessa parte de responsabilidade social ultimamente é parar com o assistencialismo, né? Aquela parte de doação que foi muito forte no passado. A empresa montava alguma coisa, doava alguma coisa para os vizinhos, como um cala-boca para os vizinhos. Isso vem acabando. Isso vem, acho que todo o pessoal que trabalha hoje com responsabilidade social vem mostrando que eles que têm que desenvolver os projetos, não é a empresa que tem que dar para eles, né? Então a empresa vai apoiar, vai dar treinamento, vai dar recursos, vai montar alguma estrutura se for o caso, mas eles que têm que querer aquilo. Então não adianta eu achar que ele quer uma quadra de esportes se ele quer fazer uma agricultura caseira ou fazer doces caseiros, né? Então por isso que é muito importante eu fazer um bom diagnóstico, entender os impactos que a gente está causando, entender as necessidades deles, para que eles possam desenhar os projetos que eles querem fazer, porque aí eles vão comprar ideia, eles vão doar o tempo deles, eles vão investir dinheiro deles também para que eles possam evoluir como comunidade, gerar trabalho, gerar renda, né? Então acho que essa é a grande diferença dos últimos anos da parte de responsabilidade social, que passou da comunidade de sair de ser um pedinte para propor projetos, né? A gente tem muito recurso onde buscar, né? Mas com certeza sabe disso. Então a gente tem que ir atrás disso daí com projetos fortes criados pela comunidade para que possa realmente atender a demanda daquela necessidade, porque cada local é diferente.
Bom, é bom ouvir isso, né? Que tem onde buscar recursos para bons projetos, né?
E aí fica um desafio.
Essa pista aí é boa.
E fica essa dica aí do João, porque assim, nem todas as empresas elas estão preparadas com profissionalização, com bons projetos. Então fica essa dica aí para os gestores de indústrias em geral, né? Para ter essa profissionalização dos projetos, porque recurso tem, Maísa.
Vamos para o nosso intervalo. Na volta, vamos falar da Agenda 2030, João Búticos, que você falou, que se a gente está, o Ceará está de olho aí no Ceará 2050, mas tem também a Agenda 2030 aqui mais pertinho, né? E também para o Carlos Ives falar aqui sobre o Projeto Reciclo, que é mais um dos programas da Cearense. A gente volta já já, e lembrando que você pode participar com a gente, dá tempo ainda de fazer o seu comentário. O Mauro, do Passaré, ele diz assim, sobre a captação da água. Será que um dia o governo vai cobrar pela água da chuva? Não sei, né, Mauro? O Mauro do Passaré. Ainda tem o Mauro da Praia do Futuro. Ele diz, Maísa, eu de novo, grato por sua atenção, parabéns a esses senhores que nos dão a esperança que o mundo não está perdido. Muito obrigado mesmo. Outro abraço, Mauro. Vamos para o nosso intervalo, voltamos já já.
Sustentabilidade empresarial.
Festival Frota Nova na Igualto, a melhor oportunidade para começar o seu ano de Fiat Zero. Aproveite as condições imperdíveis que combinam com seu negócio. Só nos dias 12 e 13 de fevereiro na Igualto. Venha aproveitar. Igualto, dirigida para satisfazer você. 3452-1444.
Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, Beach Park, Naturágua e Empresa Vitória.
Natureza, sempre a nossa maior inspiração. Chegou o Naturágua Eco, uma água mineral com características únicas, que já vem naturalmente da fonte com pH alcalino e que utiliza 30% a menos de plástico em sua embalagem. Leve, única e mais fácil de reciclar. Naturágua Eco, mais vida para você e para o meio ambiente.
Todos os ritmos se encontram no segundo Festival de Música da Assembleia Legislativa do Ceará.
Venha fazer parte dessa celebração da música. Artistas cearenses ou residentes do estado com canções inéditas estão convidados. Participe e mostre o seu trabalho para o mundo.
Inscrições até 20 de fevereiro. Acesse o edital em nosso site www.alessfestivaldemusica.online. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
Kine de Alencar fala de política. Carlos Alberto Sardenberg de economia. Mauro Halfit de finanças pessoais. Jornal da CBN, segunda edição. Entenda a notícia com análise dos nossos comentaristas. De segunda a sexta, sempre nos finais de tarde da CBN. Apresentação, Roberto Nonato. Quer ouvir novamente um programa, comentário ou entrevista que foi ao ar nos últimos 7 dias? É fácil, entre no site e procure Semana CBN. Sustentabilidade empresarial.
3:49, nós estamos de volta hoje conversando aqui com João Búticos e Carlos Ives, duas indústrias convidadas. Nós estamos falando sobre como as indústrias estão praticando a sustentabilidade. Antes daquela pergunta, assim, digamos, quase que um desfecho, né, dos desafios, né, enfrentados para implementar a sustentabilidade, queria falar aqui sobre a Agenda 2030, João Búticos, que você citou ali brevemente, né, quando falou do Ceará 2050.
A Titan, como nossa acionista, né, e ela é signatária do Pacto Global das Nações Unidas para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, aquele que foi em 2015 e depois foi renovado com esses objetivos, ela reforça realmente com a grande presença dela na Europa, né, que ela está firme atuando isso. E a gente aproveitou essa carona, né, como a gente já tinha toda essa parte de responsabilidade social implementada, né, veio bem a calhar essa sociedade com a Titan, que reforçou essa participação. Então, quando a gente começou lá atrás conversar com os stakeholders, aí, com essas partes interessadas, olhar os temas materiais que a gente tem que atacar para mitigar os impactos que a gente causa, né? Ver o que é importante para a Podir, ver o que é importante para essas partes interessadas, definir a nossa matriz de materialidade, isso tudo hoje é linkado com os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, que a gente busca até 2030. Então, há vários metas e objetivos de emissões, os projetos que a gente faz, né? Posso citar alguns rapidamente, como a gente falou, o Comitê de Sustentabilidade, o curso de operador que nós fizemos, projeto Carnaúba, que a gente, na região do Vale do Jaguaribe, está tentando usar o resto que sobra da colheita das folhas da carnaúba para cera, para fazer biomassa, para também ser um combustível no forno. Então, envolve comunidade, academia e a indústria, né? Os projetos lá com a Prefeitura de Quixeré da Banda, de Música Municipal, de Robótica, um projeto de robótica muito legal com essa parte de digitalização, indústria 4.0, Acordes do Sucesso, que é dentro do Bom Sucesso, Capoeira, mulheres empreendedoras que fazem um doce maravilhoso ali em Bom Sucesso. Então, quando estiverem passando ali, parem para comprar um docinho das mulheres empreendedoras, porque no diagnóstico apareceu que 70% dos donos da casa são mulheres. Então, eles precisavam gerar renda para sustentar as casas. Então, esse projeto nasceu com esse DNA. fora a revitalização de moradias, o fortalecimento da associação e junto com as universidades, a academia social. Então, cada projeto desse está linkado com o ODS e é assim que a gente quer chegar até 2030, ajudando a Apodi, ajudando a Titã e a Dias Branco cumprir seus objetivos e metas de sustentabilidade.
Carlos, pois não.
Eu queria, antes de passar para o Carlos, o João falou aí, e fico muito feliz, viu, João? Mais uma vez eu vi aí as práticas da Apodi. Um termo técnico que ele utilizou, que é a matriz de materialidade. Então, para os ouvintes, a matriz de materialidade é uma ferramenta de gestão hoje que facilita para as empresas a relatarem a sua publicação de relatório de sustentabilidade. Direciona as empresas, não só linkarem os ODS, mas como direcionar as estratégias de investimento. São temas relevantes para que a empresa ela precisa relatar e desenvolver suas estratégias. Então, uma matriz de materialidade ela vem com esse propósito. Então, fico muito feliz de poder ter essa matriz e linkar com os ODS. Carlos, contigo, Carlos.
Quanto ao projeto Reciclo, para a empresa gerar uma condição responsável e sustentável com a destinação correta dos resíduos, nós desenvolvemos um projeto chamado Projeto Reciclo e ele iniciou em outubro de 2017. Consiste na educação profissional dos empregados. A nossa unidade metalmecânica, ela gera tanto restos alimentares da nossa cozinha industrial, resíduos de varrição, resíduos de construção civil contaminados, resíduos sépticos, eletrônicos, lâmpadas, efluentes oleosos, papel e papelão, plásticos em geral, luvas de couro, EPIs, resíduos de EPIs e EPCs, luvas de couro, óleo lubrificante, madeiras, e isso tudo aí a gente tem que dar a destinação correta. Para poder fazer a segregação, a separação, tem que ter o comprometimento humano, da pessoa humana, do trabalhador. E o que, que a gente projetou? Educá-los para fazer a separação correta, desenvolver um plano de trabalho que hoje nós temos 100% dos colaboradores já efetivamente treinados. Na área administrativa está em torno de 75% atualmente. Isso falando em 2 mil empregados nas nossas unidades de Caucaia. Uhum. O projeto Reciclo, ele gera uma condição de monitoramento que nós fazemos auditorias internas para fazer o acompanhamento e fazer a checagem do desenvolvimento do projeto. Gera receita porque antes, uma destinação incorreta, que era para simplesmente despejar o resíduo no aterro sanitário, hoje a gente dá a destinação correta através de contratos com empresas. E aí tem também resíduos de cobre, resíduos de alumínio, sucatas metálicas. E tudo é feito a destinação correta, gerando receita, inclusive. Uhum. Né?
Gente, a gente já está caminhando aqui para o final do programa. Queria saber, quer dizer, vocês nos apresentaram aqui alguns dos projetos, algumas das práticas, né? Então, queria saber o que é mais, digamos, desafiante agora e, acaso tenham aí, jogar o que virá nesse 2020.
Mas antes de passar para eles, eu quero destacar aqui uma relação e aí responder sua pergunta bem objetiva. A Confederação Nacional das Indústrias, ela lista um cardápio de cenários para se trabalhar na sustentabilidade. Então, vou ler aqui para vocês a biodiversidade. Lembrando que o Brasil é o país com a maior biodiversidade do planeta e as empresas elas estão aí para justamente atender essa questão. A economia circular, que é a utilização consciente desses resíduos, energias renováveis, florestas, licenciamento ambiental, mudança do clima, produção e consumo sustentáveis e resíduos sólidos. Então, estão aí temas importantes para que as indústrias venham trabalhar agora em 2020.
O que temos aí pela frente?
Acho que toda empresa que quer fazer isso tem condição de fazer, não só a empresa, acho que a parte pública, serviços, acho que os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles foram criados para facilitar, para ser um guia, para que todo mundo possa seguir dentro da sua empresa, do setor público, privado ou serviços, qualquer um deles. Eu acho que realmente é o pessoal ter a alta direção focada, engajada, porque não dá para fazer isso sem o apoio da alta direção. Tem que ter as políticas, os procedimentos para isso e fazer, como a gente falou, fazer esse mapeamento das suas partes interessadas, quais os impactos que você causa, quais os temas materiais, montar sua matriz de materialidade, aí se linkar com o ODS, né, participar dessas coisas do Pacto Global, entrar no site das Nações Unidas, que fala muito bem disso, tem os Goals 2030 também que fala disso, né? Esse ano nós vamos estar soltando o nosso primeiro relatório de sustentabilidade da Podir, março e abril deve estar saindo, vai estar fresquinho o primeiro relatório, então vai ser muito interessante. Pessoal que quiser dar uma olhada nos projetos da Podir, entrar no site cimentoapodir.com.br ou @apodicimento, né, que é, tem bastante material informativo lá também. Agradecer aí o pessoal da Podir, todo o apoio que eles dão, porque sem os funcionários fazendo, como o Carlos disse, tem que estar 100% do pessoal treinado, tem que ter sustentabilidade no sangue, tem que fazer parte da cultura e dos valores da empresa, senão não vai funcionar.
Para a gente encerrar, Carlos Ives.
A Cearense, ela está, consta na missão e na visão da empresa a palavra sustentabilidade. E isso daí é uma ação consistente e consolidada da empresa no grupo A Cearense em todas as suas empresas.
Muito bem, senhores, muito obrigada pela presença aqui para falar, né, das práticas aí das indústrias rumo à sustentabilidade, os programas já estabelecidos, as ações que se pensa daqui para diante. Muito obrigada, João Búticos, diretor industrial da Cimento Apodi. Boa tarde, até a próxima.
Obrigado, Maísa e Carlos, obrigado.
Carlos Ives, gerente de sustentabilidade da Cearense, obrigada, até a próxima.
Obrigado, Maísa, Maílson e João Búticos.
Até a terça-feira, Maíso Dias.
Até terça, obrigado a todos e todas.
Obrigada a você que está conosco aqui na audiência, no nosso Facebook, inclusive esse vídeo fica disponível, você pode compartilhar, continuar curtindo, enfim. Tivemos no áudio Adalto Rosa, assistente de estúdio Rômulo Magalhães, produção Letícia Lopes, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor executivo Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri.
Apresentação Maísa Vasconcelos.
Sou eu, muito obrigada. Você fica agora com o repórter CBN e em seguida tô de volta com o Revista O Povo. E olha, a gente vai conversar já aqui sobre o impasse ainda, né, entre profissionais da segurança pública e o governo do estado. Tem uma nova reunião marcada. Vamos detalhar tudo, quais são as possibilidades, qual é a expectativa. E vamos falar ainda sobre a grande polêmica, né, que continua aí envolvendo a família de Gugu Liberato, mais de 2 meses após a morte do apresentador, ainda em relação ao testamento. Já.
Sustentabilidade empresarial.